CBN Veja Bem. Oferecimento Primari Laser Oftalmologia. Cuidamos da sua saúde. Cuidamos de você.
Estação CBN de volta agora com o nosso quadro CBN Veja Bem. Hoje o nosso tema aqui é o derrame ocular. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Dr. Arlis Santos, médico oftalmologista. Doutor, bom dia.
Bom dia, Tatiana.
Primeiro, explique pra gente o que é o derrame ocular.
Na verdade, esse é um termo mais popular, né? Que, na verdade, se a gente fosse falar o termo, o que está acontecendo, é uma hemorragia nessa região que cobre a parte branca do olho. Ela tem uma membrana que a gente chama de conjuntiva. E ela tem a função de proteção como a nossa pele. Então, assim como a nossa pele tem vasos sanguíneos, e algum desses vasos rompe e aí fica aquela imagem avermelhada, né? Então, eu digo que é como se fosse um roxo na pele, um hematoma na pele, só que acaba que popularmente é utilizado esse termo derrame, que inclusive eu acho que isso, por conta desse termo, assusta muitas pessoas.
Pois é uma hemorragia. Não é comum, mas quando ocorre, deixa as pessoas assustadas, porque elas acabam associando com um derrame cerebral.
Isso, exatamente. Então, assim, por estar na região, né, os olhos na região da cabeça, ela faz logo aquela correlação de que o derrame nos olhos, né, aquele sangramento, pode estar relacionado com o derrame, que é um sangramento, por exemplo, na cabeça, que seria o AVC, né, o AVC hemorrágico, por exemplo. Então, não tem essa relação. É lógico que a pessoa que tem problemas de pressão alta, diabetes, ela pode ter alterações do sangramento em qualquer parte do corpo, mas não é aquela hemorragia, aquele sangramento, aquela cor viva, né, daquele sangue de vermelho vivo, que vai dar um sinal de maior gravidade. Então, são episódios isolados.
O derrame ocular é grave, doutor?
Então, esse do popular, não. Então, é lógico que se está relacionado, por exemplo, com trauma, às vezes alguma coisa pontiaguda, uhum, ou até um perfurante, a gente tem que descartar se debaixo daquele sangramento não tem o risco de ter uma lesão, uma perfuração, né, que o sangue dificulta. Agora, se foi de uma forma quase que espontânea, se ele tiver superficial, ele não é grave, porque existe um derrame propriamente dito, se a gente for fazer a correlação com o AVC. Então existe uma situação que a gente pode chamar mais de derrame, que já é dentro dos olhos, que é os vasos sanguíneos que vão para a retina, por exemplo. Então eles podem tanto entupir, né, ter um entupimento, quanto um sangramento. Então pacientes com hipertensão arterial e pacientes com diabetes podem ter essa oclusão como se fosse um infarto, né, ou um AVC. Aí sim é grave, porque compromete a visão. E às vezes não tem uma solução que a gente possa fazer um tratamento, né? Agora, esse da parte de fora, ele não vai penetrar para dentro do olho. Então, como fosse a nossa pele, assim, a pessoa teve um baque muito forte, ficou todo, vamos dizer, o peito, a barriga roxo, mas não necessariamente esse sangue vai para dentro da barriga, né? Então, ela fica nele na cara, naquela parte superficial. Então, se ele tiver superficial, não é grave. Mas, logicamente, se foi após um trauma, por exemplo, sempre tem que descartar se não tem, além do sangramento na parte de fora, não tem sangramento na parte de dentro também.
Causa cegueira?
Esse externo que fica superficial, não. Uhum. Né? Então, ele assusta bastante. Então, as pessoas, muitas vezes não é nem a própria pessoa que percebe, às vezes ela se vê no espelho, mas às vezes é o familiar, que a pessoa acorda, não está sentindo nada. Uhum. Ela sente, às vezes, uma fisgadazinha, porque quando rompe a veia, às vezes pode dar uma fisgada, como quem já tirou sangue ou fez remédio, né, na veia, que estoura a veia, dá um desconforto. Então imagina que ali também vai ter, mas muitas vezes é a pessoa de casa que percebe. Então alguns nem têm sintomas e acaba não sendo superficial, não tem essa gravidade toda.
Às vezes um esforço muito grande pode provocar o rompimento de um vaso e um derrame ocular.
Então quais seriam as condições mais frequentes, né? Então, a pessoa que está com alergia, espirrando muito, ou que está com um resfriado, está tossindo muito, ou vomitando. Então, às vezes a gente encontra, às vezes, gestante no começo dos primeiros meses, que tem muito vômito. Até aquelas brincadeiras de mergulhar em piscina para pegar coisa no fundo, que você prende a respiração. Então, era muito, muito comum, às vezes, depois de um final de semana, encontrar, porque a criança vai lá, mesmo em criança, aquilo acaba rompendo a veia, coçando os olhos, né, pra, também para quem tem alergia, né, e às vezes de forma espontânea, né, então como as veias são bem fininhas, é, para alguns casos, só o fato de ter o olho um pouquinho mais ressecado na questão de piscar, às vezes rompe, como fosse a veia do idoso, que fica bem fininha, qualquer coisinha já fica, parece um arroxeado. Então, pode acontecer de forma até espontânea.
Como tratar, né, doutor, o derrame ocular, né, quando ele ocorre?
Então, esse, na verdade, não precisa ter, não tem um tratamento específico. O próprio corpo, ele tem as enzimas necessárias para fazer aquela absorção. Então, na pele fica roxo, esverdeado, amarelado e vai sumindo. No olho, ele já vai do vermelho, fica meio amarelado e aí depois vai sumindo. É, acontece às vezes também das pessoas se preocuparem, é que ele espalha. Então imagina que ele, a veia que rompeu é na parte de cima. Aquilo vai, pela gravidade, vai descer e ele pode dar a volta quase que no olho todo, dependendo da posição. Então, e assim como um roxo, um hematoma no corpo, se você tomar um, tiver um hematoma na canela, às vezes aquele roxo vai descer pro pé. Então, mas no pé não aconteceu nada, mas aquele roxo ele vai drenando. Então, às vezes aquilo espalha. Mas o próprio corpo pode demorar 2 dias, 3 dias, 1 semana, 1 mês, o próprio corpo vai absorver. E como um roxo na pele, ele não deixa cicatriz, ele não deixa sequelas. Então é só questão de tempo, ter um pouquinho de paciência.
Ele vai passar.
Vai passar. É lógico que quando ele está um pouquinho mais alto, né, a gente acaba passando um colírio lubrificante, porque acaba dando a sensação de como fosse um cisco, né? Então a gente passa mais para o desconforto ali de ficar piscando e sentindo aquele nódulozinho, né? Depende da localização, que nem sempre está espalhado, né? Às vezes ele fica um nódulozinho, mas o próprio corpo já tem as enzimas necessárias para a absorção.
Agora sim, é preciso procurar um oftalmologista e fazer uma avaliação.
Isso, né? Quando a gente consegue tranquilizar é quando a gente observa que está superficial. Então, se o paciente tem alguma outra comorbidade, como falei, hipertensão, pressão alta, a gente tem que ver se não tem sinais de sangramento também dentro do olho.
Aí faz exames mais específicos.
Isso, que aí é aquele derrame mais específico, que a gente fala que é mais preocupante. Agora, quando a gente observa que é superficial, aí quando a gente, a partir do momento que a gente observa aquela característica que está superficial, aí a gente já pode tranquilizar o paciente.
Qual a orientação, doutor, né? Para quem percebeu ali um pontinho vermelho e aí logo depois percebeu que começou a aumentar, porque ele vai aumentando rápido, ele vai tomando conta, né? Pelo menos ali de um lado do olho.
Esse aumentar, a gente pode até fazer uma experiência em casa.
A gente acha até que, meu Deus, é muito grave.
Muito grave.
Mais ele aumenta, mais a gente fica preocupado.
Isso, mas eu faço a comparação até no consultório, se alguém pingar uma gota de um álcool gel em cima da mesa, pode ser um negócio pequenininho. Agora, se você botar um papel em cima, aquele espalha, né? Como se fosse molhando o papel. Então, é isso que acontece quando ele rompe num negócio pequenininho e vai espalhando. É aquela questão. Ficou em dúvida, procura atendimento. Mas observar se está tendo, se não está associado a algum embaçamento visual, né? Alguma dor mais intensa. Aí, para descartar, é bom avaliar. E, principalmente, se foi após um trauma. Né? Então, às vezes, o olho tem uma resistência até para certos traumas. Agora, se teve uma coisa pontiaguda, que pode ter um perfurante, aí não tem que aguardar nada. É procurar atendimento, porque a gente tem que ver se tem sinais do olho, às vezes, estar um pouquinho com menos tônus, né? Se não tem algum desvio que pode ser indício de uma perfuração. Aí não tem que esperar nada.
Olha, a gente conversou com o Dr. Arley Santos, que é médico oftalmologista. Doutor, muito obrigada pelas informações.
Eu que agradeço. Um bom final de semana.
Bom final de semana.